Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Tabela do piso mínimo de frete dos caminhoneiros tem reajuste.
Atualização vale pelos próximos 6 meses. Luciana Colares, de Holanda.
O reajuste em vigor levou em conta a inflação oficial do país e também o preço do diesel.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Força Aérea Brasileira completa 80 anos.
Presidente Jair Bolsonaro destaca a atuação na defesa do espaço aéreo.
E as recentes missões de envio de oxigênio hospitalar para Manaus e distribuição de vacinas para todo o Brasil.
Nossa Força Aérea transportando em suas asas meios, materiais e gente para socorrer os nossos irmãos. Nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, isso é motivo de orgulho.
INSS mantém suspensão da prova de vida até final de março.
E aposentados e pensionistas continuam a receber benefícios normalmente.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A vacinação contra a Covid-19 continua em todo o país.
Desde a aprovação do uso emergencial da Coronavac no domingo, o governo está realizando uma verdadeira força-tarefa para levar as doses a quem é do público prioritário.
Esse é o tema de uma campanha do Ministério da Saúde. Quem tem os detalhes é a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A campanha do Ministério da Saúde tem como lema Brasil imunizado, somos uma só nação. Em filmes de TV, peças para rádio, jornais e revistas, a campanha vai mostrar os desafios logísticos para garantir que as doses da vacina cheguem às 5 regiões do país. As peças destacam o transporte dos imunizantes em aviões e caminhões, a distribuição para os estados e a vacinação dos primeiros brasileiros. O objetivo é reafirmar o compromisso do Ministério da Saúde de levar vacinas para todos os cantos do país. A campanha também incentiva a população a baixar o aplicativo Conect SUS, onde estará disponível a Carteira Nacional Digital de Vacinação. E lembra que é preciso manter os cuidados, como o distanciamento, máscaras e álcool em gel.
E, Márcia, está prevista uma segunda etapa da campanha, não é isso?
É isso mesmo, Gabriela. Por enquanto, só estão sendo vacinados públicos específicos. O primeiro grupo definido pelo Ministério da Saúde inclui idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência que vivem em instituições como asilos, profissionais da saúde e indígenas que vivem em aldeias. Uma segunda fase da campanha vai convocar os outros grupos prioritários para a vacinação. Portanto, não há necessidade de filas ou de correr para os postos de saúde.
E vamos falar agora sobre Manaus, Márcia. Tem novidades em relação à oferta de oxigênio hospitalar para a capital amazonense?
Tem sim, Nazi. 2 das 7 usinas geradoras de oxigênio registradas pelo Ministério da Saúde para reduzir o impacto da demanda no estado, não estarão a ser instaladas. Elas dão suporte ao funcionamento de enfermaria.
Bem, nós perdemos aí o contato com a Márcia. Ela dizia que 2 das 7 usinas geradoras de oxigênio requisitadas pelo Ministério da Saúde para reduzir o impacto da demanda no estado começaram a ser instaladas. Elas darão suporte ao funcionamento de enfermarias de campanha, gerando 26 metros cúbicos de oxigênio por hora. A previsão é de que as usinas comecem a operar assim que seja concluída a instalação.
É, e a gente agradece aqui a participação da Márcia Fernandes ao vivo.
E vamos à divulgação dos dados de coronavírus do Ministério da Saúde. O Ministério atualizou agora há pouco os números.
212.831 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.564.622 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 8.638.249.
E você tem ouvido nos últimos dias aqui na Voz do Brasil sobre o trabalho de distribuição das vacinas contra o coronavírus em todo o país.
E para que as vacinas chegassem a todos os estados, a atuação da Força Aérea Brasileira foi fundamental.
E hoje a aeronáutica completa 80 anos.
Além da distribuição das vacinas, o de oxigênio hospitalar e equipamentos para o Amazonas e transporte de profissionais de saúde, uma cerimônia que em Brasília também destacou o papel de defesa e controle do espaço aéreo do país, realizado pela FAB.
Ações que foram destacadas durante o evento pelo presidente Jair Bolsonaro.
A cerimônia lembrou a criação, em 20 de janeiro de 1941, do Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira, que tem a missão de manter a soberania do espaço aéreo, cooperar na infraestrutura aeroportuária e integrar o território nacional. Entre as ações de integração está o transporte de órgãos para transplante e, durante a pandemia, também tem sido responsável pelo deslocamento de pacientes, médicos e insumos necessários para o enfrentamento da Covid-19. Como ressaltou o tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermúdez, comandante da aeronáutica.
Nesta madrugada, nós tivemos um CC-130 e um KC-390 transportando oxigênio líquido e gasoso do Rio de Janeiro para Manaus. C-99 transportaram pacientes evacuados de Manaus para São Luís. C-105, Amazonas, transportou oxigênio gasoso para Tabatinga e Tefé. O Brasília, o C-97, transportou médicos de Boa Vista para Manaus.
O presidente Jair Bolsonaro agradeceu os esforços da Força Aérea no socorro à população de Manaus e na entrega de vacinas contra a Covid-19.
Podemos citar o socorro aos nossos irmãos de Manaus, que passavam momentos difíceis, e a nossa Força Aérea, transportando em suas asas meios, materiais e gente para socorrer os nossos irmãos. Nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, isso é motivo de orgulho, tendo em vista o seu planejamento, a sua organização, o seu patriotismo e teu sentimento de defesa dos direitos humanos.
O tenente brigadeiro Rodopiano Barbalho, veterano da Força Aérea Brasileira, recebeu uma placa comemorativa. Ele liderou o Comando Geral de Apoio da FAB e foi pioneiro do Correio Aéreo Nacional na década de 1940. Também foi lançado pelos Correios um selo comemorativo em alusão aos 80 anos do Comando Aéreo Brasileiro. Reportagem Glauco de Queiroz.
E o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tomou posse hoje.
Pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que o cumprimentou o novo presidente norte-americano pela posse e expôs a visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-Estados Unidos.
O presidente citou que a relação entre os dois países é longa, sólida e baseada em valores como a defesa da democracia e das liberdades individuais.
Bolsonaro afirmou ainda que segue empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade das duas nações e o bem-estar dos cidadãos.
Foi atualizado esta semana o custo mínimo do transporte de cargas do país para o primeiro semestre do ano pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
O reajuste levou em conta o preço do diesel e a inflação oficial medida pelo IPCA, que incide sobre os custos operacionais do caminhoneiro.
O piso mínimo de frete é o menor valor praticado para que o transportador consiga manter o caminhão rodando e prestar um serviço de qualidade. Para este semestre, os valores atualizados pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, resultaram em um aumento de 2,34% e 2,51%, de acordo com o tipo de carga e operação. Rodrigo Amorim, gerente de regulação multimodal da ANTT, explica os fatores que são considerados para fazer o cálculo.
É feito por meio de uma equação matemática contemplando os custos operacionais e mercadológicos presentes no serviço de transporte rodoviário de cargas. Como exemplo, podemos citar o custo de aquisição do implemento e do veículo rodoviário utilizados, o preço do óleo diesel, o salário do motorista, o custo dos pneus, o preço dos lubrificantes, as taxas e os tributos aplicáveis, entre outros.
O reajuste em vigor no primeiro semestre deste ano levou em conta a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, que fechou em 3,024% no acumulado de julho a novembro de 2020, e também o preço do diesel, que hoje está em R$ 3,66 por litro. Pela lei, os preços são reajustados duas vezes por ano, em janeiro e julho. O assessor executivo da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Marlon Maués, comenta a importância de se ter essa referência.
Os valores reajustados serão absorvidos de forma diferente por cada tipo de transporte. O importante dizer é que esta metodologia contempla reajustes a cada 6 meses e, com isso, possam ser corrigidos qualquer desvio que haja ao longo desse período.
Em caso de descumprimento da lei, a multa varia de R$ 550 a R$ 10.500, podendo ser aplicada tanto ao contratante do serviço quanto aos transportadores. A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi criada pelo governo federal em 2018 em resposta às principais demandas da categoria. Desde 2019, o governo federal mantém um canal de diálogo permanente com os transportadores por meio do Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas, que ajuda na formulação de políticas públicas para o setor. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Aposentados e pensionistas do INSS vão continuar a receber os benefícios, mesmo sem realizarem a chamada prova de vida.
Por conta da pandemia, o governo prorrogou mais uma vez a suspensão do bloqueio de pagamentos até o fim de março.
A prova de vida deve ser feita todos os anos para que os beneficiários continuem recebendo os pagamentos, mas está suspensa desde março do ano passado.
Segundo Alessandro Roosevelt, diretor de benefícios do INSS, um novo calendário vai ser disponibilizado com informações sobre o retorno do serviço.
O processo de bloqueio do benefício por falta de fé ou prova de vida foi suspenso desde o início da pandemia. Houve novamente a prorrogação da suspensão dos bloqueios dos benefícios por falta da realização de fé de vida. O INSS emitirá um novo calendário sobre como ocorrerá a prova de vida ou o bloqueio dos benefícios daquelas pessoas, dos beneficiários que não realizaram esse procedimento no ano passado.
E também está suspensa até 30 de junho a prova de vida para atualização cadastral de militares inativos, anistiados políticos e seus dependentes, além de pensionistas de militares.
Nesses casos, o bloqueio de pagamentos por falta da comprovação de vida vai voltar a acontecer a partir de 1º de julho.
Mais uma das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 em vigor desde março do ano passado.
O atendimento nas agências móveis do INSS que funcionam em barcos está suspenso no Amazonas.
O órgão decidiu interromper temporariamente o serviço por causa do aumento no número de contaminações por Covid-19 no estado.
No dia 5 de fevereiro, o Instituto vai avaliar a possibilidade da retomada das atividades nos dois breve-barcos.
Os dois barcos oferecem os mesmos serviços de uma agência fixa, como atendimento, perícias médicas e avaliações de benefícios assistenciais.
Abrir uma empresa em apenas um dia sem precisar ir a vários órgãos públicos.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o Balcão Único, que simplifica ainda mais e torna mais rápida a abertura de empresas no país.
3 milhões e 500 mil beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio, nascidos em setembro, já podem sacar em dinheiro o saldo disponível na poupança social digital.
No total, foram creditados aos beneficiários 2 bilhões e 700 milhões de reais.
O saldo também pode continuar a ser movimentado pelo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
Começou o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP.
3 milhões e 400 mil trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em janeiro e fevereiro, vão receber no total R$ 2,750 bilhões.
Os beneficiários que não possuem nenhum outro tipo de conta ou poupança na Caixa vão receber pela conta Poupança Social Digital.
E podem sacar o PASEP nas agências do Banco do Brasil os funcionários públicos com o final 5 na inscrição.
O abono é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2019 com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
Para ter mais informações sobre o PIS, você pode ligar para o 0800-726-0207 da Caixa ou acessar www.caixa.gov.br/abono salarial.
Para saber sobre o PASEP, basta ligar para o 0800-729-0001 no Banco do Brasil.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu agora há pouco manter a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano.
A taxa Selic é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.
A Selic influencia todas as outras taxas de juros, como as taxas dos empréstimos e das aplicações financeiras.
Abrir uma empresa no Brasil em apenas um dia já é uma realidade.
E tudo pode ser feito pela internet, no sistema Balcão Único, lançado pelo Ministério da Economia.
O sistema já está disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a ideia é levar para todo o país.
Abrir uma empresa no Brasil exige várias etapas em órgãos diferentes e tempo. Buscar a junta comercial para fazer o registro da empresa, criar um CNPJ, inscrever a nova empresa na Secretaria Estadual de Fazenda e buscar os alvarás de funcionamento para iniciar de fato o negócio. Mas a partir de agora, esse processo será mais simples e rápido. Por meio de um formulário único preenchido pela internet, o empreendedor poderá abrir a própria empresa em um dia. É o Balcão Único, sistema lançado pelo Ministério da Economia e desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A primeira cidade a iniciar o projeto foi São Paulo e nesta quarta-feira, Rio de Janeiro também recebe o sistema. Mas a proposta é ampliar para mais 9 capitais, sendo o Distrito Federal a cidade piloto para essa ampliação. O Balcão Único vai revolucionar o processo de abertura de empresas no Brasil, segundo o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, André Santa Cruz.
Ele vai ter uma única interação, preenchendo uma única vez, né, fazendo uma única coleta de dados e recebendo de maneira quase que automática as respostas e a documentação necessária para a abertura do seu negócio.
Além das facilidades para a criação da nova empresa, outra vantagem citada pelo gerente de políticas públicas do SEBRAE, Silas Santiago, é que os funcionários contratados serão cadastrados simultaneamente.
Onde ele se registra vai ter um link para o E-Social, onde ele vai cadastrar os seus empregados iniciais, aquela formação básica da empresa.
E é o que espera a microempreendedora individual do ramo de editoria de livros e revistas, Ana Vilela. Ela quer mudar de categoria, de MEI para empreendedora, o que deve levar menos tempo que no processo antigo.
Antes era bem mais complexo e agora pode ser feito tudo online, sem grandes dificuldades. Isso pode ajudar muito.
Com o Balcão Único, todos os dados necessários para o funcionamento da empresa devem ser inseridos no formulário eletrônico único. Sem esse sistema, o empreendedor tinha de entrar em pelo menos 4 portais diferentes para realizar o registro e dar início ao funcionamento da empresa. O cadastro é feito com respostas automáticas e de graça. Reportagem Daniele Popov.
O Balcão Único é disponibilizado pela Junta Comercial do Estado e, por enquanto, vai funcionar para abrir empresa individual e empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade limitada.
Mais de 197 mil agricultores familiares vão receber o pagamento do Garantia Safra para o período de 2019-2020.
O pagamento vai ser feito em parcela única de R$ 850,00 para trabalhadores de 249 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí.
O total repassado chega a quase 170 milhões de reais.
O benefício é pago a agricultores com renda de até um salário mínimo e meio por mês que tiveram perda de mais da metade da produção em função da seca ou de enchentes.
Mais de 60 mil famílias de pequenos agricultores produziram e venderam mais de 3 milhões de toneladas de soja, dendê, amendoim e outras matérias-primas para a fabricação de biodiesel.
São agricultores familiares atendidos pelo programa Selo Biocombustível Social, que estimula fabricantes do combustível a comprar matéria-prima de pequenos produtores.
Os fabricantes de biocombustível ganham incentivos fiscais.
Os agricultores recebem assistência técnica e garantia de venda da safra com um preço justo.
E as emissões de gases poluentes são reduzidas.
O selo Biocombustível Social é um certificado que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento concede às empresas produtoras de biodiesel que apoiam os agricultores familiares comprando a matéria-prima produzida por eles. Em troca, elas recebem redução ou isenção de tributos e benefícios na participação em leilões da Agência Nacional de Petróleo. Atualmente, das 51 produtoras de biodiesel no país, 41 já possuem essa certificação. São 60 mil famílias beneficiadas com a comercialização de mais de 3 milhões de toneladas de matéria-prima, chegando ao valor de 4 bilhões e 600 milhões de reais, segundo o levantamento mais recente do governo federal. Orildo Belegante, presidente da cooperativa agrícola Água Santa, no Rio Grande do Sul, explica os benefícios do selo para os pequenos agricultores.
O agricultor familiar, com isso, tem assistência técnica, está inserido no processo produtivo e não tem nada a perder em relação aos grandes produtores em produtividade, em capacidade de produzir, de entender e de transformar a sua propriedade em uma propriedade rentável.
O selo Biocombustível Social, além de levar assistência técnica, capacitação, geração de trabalho e renda aos pequenos produtores, contribui com a sustentabilidade da matriz energética brasileira e a redução das emissões de gases, efeito estufa e poluentes, já que incentiva a produção de energia limpa, como garante o coordenador-geral de extrativismo da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Marco Aurélio Pavarino.
O produto da queima desse biocombustível é muito menos poluente do que a queima do diesel fóssil, tanto em termos de gases de efeito estufa, como também dos gases que são causadores de algumas doenças respiratórias nas grandes cidades.
A solicitação do selo Biocombustível Social pode ser feita pelo portal gov.br. Basta clicar no banner Agricultura e Pecuária, em seguida clicar em Cadastramento e certificação, depois em instalações e produtos agropecuários e, por fim, clicar em solicitar selo combustível social. Reportagem Cleide Lopes.
Estudantes que se sentiram prejudicados por algum incidente logístico durante o primeiro dia de provas do Enem, no último domingo, podem pedir a reaplicação da prova.
Essa solicitação deve ser feita na semana que vem, de 25 a 29 de janeiro.
Entre as situações previstas no edital que podem motivar a reaplicação, estão desastres naturais, falta de energia elétrica e erro no procedimento de aplicação da prova.
A reaplicação será nos dias 23 e 24 de fevereiro.
O pedido pode ser feito em enem.inep.gov.br/participante.
E mais de 40 mil estudantes que vão fazer a versão digital do Enem já acessaram o cartão de confirmação da inscrição também na página do participante.
O documento informa as datas e horários de provas, além do número de inscrição e opção de língua estrangeira.
O Enem digital ocorrerá como piloto. As provas serão aplicadas em 31 de janeiro e 7 de fevereiro para quase 100 mil estudantes.
Os computadores para o exame serão disponibilizados nos locais de aplicação e não será permitido utilizar equipamento pessoal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O portal de transparência e prestação de contas do TCU ganhou novas funcionalidades e passou por uma reorganização. As mudanças atendem à Lei de Acesso à Informação e outros normativos específicos. Os arquivos relativos a cada tema ou categoria estão organizados em tópicos, com informações mínimas como significado, fonte, formatos disponíveis, data e periodicidade de atualização. O usuário também tem a possibilidade de procurar os dados desejados por meio de campo de pesquisa textual sobre cada assunto de transparência e prestação de contas constante no portal, além da navegação convencional por tema. O sistema de gestão de transparência criado será atualizado periodicamente por cada unidade responsável pelas informações de transparência e prestação de contas do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária terá de prestar informações sobre a análise da vacina Sputnik.
Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pede explicações ao governo sobre monitoramento de parlamentares e jornalistas.
Ministérios públicos e defensorias públicas recomendam prioridade para vacinação de profissionais de saúde vulneráveis no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo preste esclarecimentos em no máximo 48 horas sobre o suposto monitoramento de parlamentares e jornalistas.
A decisão foi em uma ação em que o Partido Verde questiona a produção de relatórios pela Presidência da República sobre a atuação dessas pessoas nas redes sociais. Patrícia Portales.
Na ação, o partido argumenta que o monitoramento de redes sociais de parlamentares e jornalistas é uma grave lesão ao preceito da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento e do livre exercício profissional. Na decisão, a ministra solicita que as informações sejam enviadas com urgência e prioridade.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária terá de prestar informações sobre a análise da vacina Sputnik.
O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que a agência informe em 72 horas se já foi requerida a autorização para uso do imunizante desenvolvido na Rússia. Fábio Ruas.
O ministro Ricardo Lewandowski pediu explicações para fundamentar a análise de uma ação apresentada pelo governo da Bahia, que firmou o termo de cooperação para aquisição da vacina. O estado pede que seja admitida a importação e distribuição do imunizante sem autorização da Anvisa, desde que haja registro por agência reguladora certificada pela Organização Pan-Americana de Saúde.
O Tribunal Superior do Trabalho determinou que um operador de máquinas de Onápolis, na Bahia, receba pensão mensal equivalente a 100% da remuneração por incapacidade.
Segundo o processo, o homem funcionário de uma empresa de celulose passou a ter doença ocupacional e outras doenças degenerativas na coluna por causa dos movimentos em suas atividades.
A justiça de primeiro grau reconheceu a incapacidade dele para continuar trabalhando e determinou o pagamento de pensão mensal equivalente a 40% do salário mínimo, até que o empregado completasse 70 anos de idade.
No TST, os ministros entenderam que o valor da pensão deve ser proporcional ao dano que a vítima sofreu.
O ministro Jorge Mussi, vice-presidente no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, definiu a quem caberá julgar pedidos urgentes sobre fornecimento de oxigênio pela White Martins, principal fornecedora de gases hospitalares no norte do país.
Em decisão liminar, o ministro determinou a competência da primeira vara federal civil do Amazonas, Fátima Uchoa.
Para Jorge Mussi, diferentes decisões judiciais nas esferas estadual e federal trazem risco de entendimentos divergentes que podem levar a White Martins a distribuir o oxigênio de maneira desigual, agravando ainda mais a crise no Amazonas em meio à pandemia da Covid-19. O ministro também lembrou que o interesse da União nessas demandas é evidente, o que atrai a competência da Justiça Federal. A medida liminar vale até que a primeira sessão do STJ analise o mérito do conflito de competência. Até lá estão suspensas todas as ações sobre o mesmo tema, elencadas pelo White Martins em outras varas do Amazonas.
Ministérios Públicos Federal e do Amazonas e Defensorias Públicas recomendam prioridade para a vacinação de profissionais de saúde mais vulneráveis no estado.
Os órgãos orientam que a vacinação seja feita a partir de listas nominais de trabalhadores da saúde elaboradas preventivamente, ou seja, previamente, e encaminhadas pelos gestores das unidades. Marissa Almena.
Segundo a recomendação, além dos nomes, as listas dos trabalhadores deverão conter os critérios e riscos que justifiquem o recebimento da vacina. A prioridade deve ser dada a profissionais idosos, transplantados de órgãos, que tenham comorbidades ou doenças crônicas e que estejam mais expostos ao risco de infecção pelo coronavírus, em razão de suas atividades.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores articulam para acelerar envio de insumos chineses para a produção da vacina pelo Butantan. Partido pede afastamento imediato de ministro da Saúde. Quatro candidatos disputam a presidência do Senado em fevereiro. Boa noite. A falta de um princípio ativo importado da China está travando a produção da vacina pelo Instituto Butantan. E um grupo de senadores prepara uma visita à Embaixada da China para tentar agilizar a liberação da matéria-prima. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Brasil aguarda a entrega de 11 mil litros de um fármaco conhecido como IFA, ingrediente farmacêutico ativo produzido na China para permitir que o Butantan continue a produção da Coronavac. O diretor do Instituto, Dimas Covas, chegou a pedir que o presidente Jair Bolsonaro tivesse dignidade para interceder na liberação do insumo. Para o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD, de Mato Grosso do Sul, é preciso que o governo brasileiro se articule para aproximar a diplomacia dos dois países.
É necessário uma manifestação por parte do Itamaraty, do governo brasileiro, de ações que possam vir aproximar diplomaticamente os dois países. Uma comissão de senadores já está se organizando para visitar a Embaixada da China nesse sentido, porque o que nós não podemos é ficar sem a vacina.
O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, pediu informações ao embaixador da China sobre o fluxo da matéria-prima. A Fiocruz, que vai produzir as vacinas da AstraZeneca, também depende dessa transferência de tecnologia.
A Rede Sustentabilidade pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal o afastamento imediato do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em razão, segundo o partido, dos diversos equívocos na condução da pandemia de Covid-19. O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, destaca no documento endereçado ao ministro Ricardo Lewandowski a situação da região norte do país, onde o estoque de oxigênio da rede hospitalar chegou ao fim em várias cidades. No mesmo documento, o senador pede que o tribunal determine um prazo de 24 horas para que o Poder Executivo apresente um planejamento para a disponibilização de oxigênio aos estados do norte. Para o senador, o governo deve ser obrigado a especificar os estoques disponíveis no Sistema de Saúde Nacional e revelar quais estados já fizeram pedido específico ao Ministério da Saúde. No caso de estados onde for detectada a insuficiência de abastecimento de oxigênio para os próximos 30 dias, o fornecimento deve ser imediato. Apesar da necessidade de imunização contra a Covid-19, em todo o mundo ainda surgem algumas dúvidas sobre o processo de fabricação de vacinas. Você sabia que o método usado na produção da Coronavac, a vacina chinesa distribuída atualmente no Brasil, é considerado tradicional e seguro? Pois é, o imunizante do Instituto Chinês Sinovac utiliza a técnica do chamado vírus inativado.
O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Butantan, o imunizante é 50,38% eficaz, estando quase 0,4 ponto percentual acima dos 50% de eficácia pedidos para a aprovação de uma vacina no mundo todo. Para desenvolver a vacina, os cientistas criaram uma cultura do coronavírus em laboratório, deixando-o inativado para a aplicação em pacientes. É o que explica o infectologista Davi Urbaez.
O que você está inoculando, então, é exatamente toda a estrutura viral, mas absolutamente sem conexão uma com a outra, porque você inativou nesse processo químico. Aí o sistema imunológico vai ver essas estruturas que pertencem ao vírus, vai produzir anticorpos e células especializadas para se contrapor a essa estrutura viral, que é uma estrutura estranha ao corpo.
Desde o início dos estudos, 252 pessoas foram infectadas, 167 do grupo placebo e 85 que tomaram a vacina. Entre os vacinados, não houve nenhum caso grave e nem moderado. A aplicação da Coronavac ocorre em duas doses, sendo a segunda entre 14 e 28 dias após a aplicação da primeira.
E o Brasil vai investir neste ano 1 bilhão 680 milhões em vacinas do COVAX Facility. O montante somado ao que já foi pago dá ao país o direito a 42 milhões de doses de vacinas. Um decreto do presidente Bolsonaro, editado na sexta-feira, reabre o crédito para a Aliança, que é coordenada pela Organização Mundial da Saúde. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Duas medidas provisórias tratam da adesão do Brasil ao COVAX Facility, uma aliança internacional de pesquisa e distribuição de vacinas coordenada pela Organização Mundial da Saúde. Uma delas liberou 2,5 bilhões para adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19. Como em 2020 o Ministério da Saúde não gastou todo o dinheiro, o restante do crédito teve que ser reaberto por decreto. Assim, neste ano, o Brasil terá 1 bilhão e 680 milhões para investir no consórcio e ter direito a 42 milhões de doses de vacina. Para o médico e ex-ministro da Saúde, senador Humberto Costa, do PT pernambucano, a vacinação é importante para acabar com a pandemia.
A vacina representa, sem dúvida, uma esperança, uma expectativa de uma solução definitiva para essa pandemia. O grande problema que se coloca para todos nós agora é a garantia de que todos possam ter acesso.
A medida provisória que autoriza o Brasil a aderir ao COVAX Facility deverá ser votada pelo Senado em fevereiro.
O democrata Joe Biden tomou posse hoje como 46º presidente dos Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro espera gestos de aproximação do governo de Jair Bolsonaro ao novo presidente americano. Repórter Rodrigo Rezende.
O democrata Joe Biden, de 78 anos, assumiu como 46º presidente dos Estados Unidos. Em seu discurso de posse, Biden invocou a união entre os habitantes dos Estados Unidos e a defesa da democracia.
Hoje celebramos o triunfo, não de um candidato, mas de uma causa. A causa da democracia.
The cause of democracy. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que espera que o governo brasileiro faça gestos de aproximação e de diplomacia em relação ao novo governante dos Estados Unidos.
Dessa forma, eu entendo que o governo brasileiro deva fazer gestos, fazer atitudes no sentido de mostrar para o novo mandatário dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, que o Brasil está cada vez mais pronto para realizar as ações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. Ambos os países vão ganhar com isso.
A vice-presidente de Joe Biden é a ex-senadora Kamala Harris, a primeira mulher a ocupar o cargo.
Quatro senadores vão disputar a presidência da Casa e, consequentemente, do Congresso nas próximas eleições.
O vencedor irá comandar o Senado até fevereiro de 2023. Os senadores que vão concorrer ao cargo são Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás e Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Cajuru afirmou que sua candidatura será para marcar posição, mas deve apoiar Simone Tebet. Major Olímpio disse em nota que disputa a eleição para presidente do Senado com a mesma sensação do time que entra em campo, sabendo que o adversário tem vantagens e tem o juiz como seu parceiro. Rodrigo Pacheco, ao lançar a candidatura, destacou ter como foco imediato, em virtude da pandemia e de seus graves reflexos, o trinômio saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social. Já Simone Tebet defendeu uma independência harmônica entre os poderes a favor do Brasil, que, segundo ela, precisa mais do que nunca da força do Senado Federal. A votação para a presidência do Senado é secreta e acontecerá de forma presencial. Os votos dos 81 senadores são dados em células de papel, colocadas individualmente em um envelope, que logo depois é depositado em uma urna. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Bancada feminina apresenta prioridades aos candidatos a presidente da Câmara.
Projeto propõe criação de campanha para prevenir golpes financeiros a idosos.
Maia afirma que governo chinês está empenhado em entregar insumos para a vacina.
Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou hoje de encontro com o embaixador chinês. Ouça os detalhes da reunião na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou após reunião com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, que o atraso na liberação de insumos chineses para a produção do Coronavac no Instituto Butantan é por razões técnicas e não políticas. Maia destacou que o encontro foi positivo e que o embaixador deixou claro que não há obstáculo diplomático para a entrega do material para os imunizantes. Segundo o presidente, há empenho do governo chinês para que os insumos cheguem mais rápido ao Brasil.
O chinês informou que vai trabalhar para a aceleração da chegada desses insumos no Brasil. Tenho certeza que o trabalho que já está sendo feito de diálogo do governo São Paulo, né, e a preocupação, né, e a importância que tem para a China a relação bilateral com o Brasil vai fazer com que a gente consiga avançar o mais rápido possível também, não apenas na importação dos insumos para a vacina do Butantan, mas também para a da Fiocruz. É porque a decisão do governo chinês é atender a população brasileira.
Rodrigo Maia disse ainda que até o momento o governo federal não procurou a embaixada chinesa e não houve nenhum tipo de diálogo para tratar do tema. Para Maia, não é o momento de se olhar para os conflitos políticos, mas lamentou a falta de diálogo do governo com a embaixada chinesa.
Quer dizer, é incrível como a questão ideológica para alguns prevalece em relação à importância de salvar vidas.
Maia destacou ainda a necessidade de se manter a boa relação econômica com a China, sobretudo para o agronegócio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Gil Cotrim, do PDT do Maranhão, reconhece as dificuldades enfrentadas em 2020, mas elogia o papel da Câmara durante a pandemia. Na opinião do deputado, os parlamentares cumpriram a missão de auxiliar o Poder Executivo, assumindo muitas vezes o protagonismo no enfrentamento à pandemia.
Gil Cotrim lembra a aprovação da ajuda às pequenas empresas por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que destinou mais de 30 bilhões de reais para manter empregos durante o estado de calamidade pública.
As mudanças em relação à Lei Candir, com a formalização de acordo entre União e Estados para encerrar disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações, também são comemoradas por Gil Cotrim.
Há 24 anos, vários estados, assim como o nosso Maranhão, não recebem os impostos devidos a este acordo firmado com o governo federal. Isso irá permitir o recebimento destes recursos que serão aplicados para a melhoria da qualidade de vida da população do nosso país, sobretudo do nosso Maranhão. E o mais recente, o marco legal das startups, um outro importante projeto que aprovamos há pouco tempo dentro da Câmara Legislativa Federal, que vai incentivar as empresas a inovar no país em produtos, serviços ou modelos de negócio, trazendo mais segurança jurídica para o investimento, consequentemente na geração de emprego e renda.
Saúde.
Cuidados especiais para as pessoas com transtorno do espectro autista estão presentes em várias propostas analisadas pela Câmara durante a pandemia de Covid-19. O repórter José Carlos Oliveira destaca quais as principais medidas que têm como objetivo proteger essa parcela da população.
Uma das primeiras leis aprovadas neste período prevê a obrigatoriedade no uso de máscara em todo o país, mas abre exceção no caso dos autistas e de outras pessoas com deficiências sensoriais. Essa lei surgiu de proposta do deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão. Outro projeto de lei tem foco na atenção especial aos autistas internados em hospitais e clínicas, como explica o autor do texto, o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina.
Nós tivemos que focar nosso trabalho para atender melhor a área de saúde. Apresentei inicialmente um projeto que permitia acompanhantes de pessoas com deficiência durante a pandemia nos hospitais. Isso visava que pessoas com autismo, que às vezes necessitam de uma pessoa que conheço, fossem acompanhadas, mesmo na pandemia. Esse projeto tem interesse com o social.
Outros deputados estão preocupados em ampliar a oferta de tratamentos previstos na Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em vigor desde 2012. São os casos de Célio Studart, do PV do Ceará, e Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, que apresentaram proposta para a inclusão de tratamentos experimentais nessa política nacional. O deputado Juninho do Pineu, do DEM do Rio de Janeiro, propôs a obrigatoriedade de cobertura dos planos de saúde para tratamentos multidisciplinares, enquanto o deputado José Nelto, do Podemos de Goiás, tem proposta para custeio integral das especialidades terapêuticas dos autistas por parte do SUS, o Sistema Único de Saúde. E pensando em reduzir a burocracia hoje imposta aos familiares e cuidadores, o deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo, apresentou projeto para tornar permanente o laudo de diagnóstico do transtorno do espectro autista, que hoje depende de renovações e perícias periódicas, apesar de o tratamento acompanhar a pessoa por toda a vida. Bem antes da pandemia, em 2019, a Câmara aprovou a proposta que reforça o apoio da União a estados e municípios no cumprimento de projetos e programas específicos de atenção à saúde e à educação inclusiva dos autistas. Autor do texto, o deputado Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, lamenta que a proposta ainda não tenha tido a aprovação final do Senado.
Hoje nós temos leis que tratam desse tema e que são belíssimas, mas que precisam sair do papel e entrar na prática. E é exatamente isso que o nosso projeto prevê, que os autistas possam ter políticas públicas e que o governo federal possa apoiar essa causa tão nobre, que atinge a tantas pessoas.
Também aguarda a votação final do Senado o projeto de lei do deputado Célio Studart, do PV do Ceará, que garante aos autistas prioridade na tramitação de processos administrativos e judiciais. A lei considera a pessoa com transtorno do espectro autista aquela com deficiência persistente e significativa da comunicação e da interação sociais e padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, entre outras características. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Coordenador da Frente Parlamentar do Setor Sucroenergético, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca que o colegiado reúne parlamentares de diferentes regiões na defesa da lavoura da cana-de-açúcar.
O deputado lembra que o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, produz o etanol e utiliza resíduos como o bagaço da cana na geração de energia. Arnaldo Jardim destaca que o país tem a matriz de combustível mais limpa do planeta e que os biocombustíveis devem ter o uso ampliado em 2021.
Porque ao etanol, que é um biocombustível produzido a partir da cana, se somou o etanol produzido a partir do milho também. E se somou a isso todo o biodiesel. Hoje, 11% do diesel adquirido, ele vem misturado com óleos vegetais, o óleo animal, a partir do sebo bovino, particularmente, tornando este processo muito mais favorável também à questão do meio ambiente. Estamos indo pelo bioquerosene e pelo biogás. Por isso que nós constituímos e vai ter muita atividade no ano de 2021, todo o panorama de biocombustíveis combustíveis no nosso país.
Arnaldo Jardim cita ainda a importância do RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, e o CBio, Crédito de Descarbonização, que é um certificado que reconhece os benefícios ambientais dos biocombustíveis e que se tornou também uma referência mundial.
Gustavo Fruit, do PDT paranaense, encaminhou ao Ministério de Minas e Energia proposta para a elaboração de um novo Tratado de Itaipu. O acordo assinado por Brasil e Paraguai em 1973 prevê a revisão após 50 anos.
O deputado quer garantir que parte do valor economizado a partir de 2023, quando será quitada a dívida de construção da usina, seja revertido em investimentos no estado do Paraná.
A estimativa é de que pouco mais de US$ 1 bilhão por ano fiquem disponíveis para cada um dos países que faz parte do acordo. Gustavo Fruit considera justo que o estado do Paraná, onde está instalada a usina, seja beneficiado.
O Paraná é o maior produtor de energia hidrelétrica do Brasil. 25% quase da energia gerada no país é em território paranaense. Porém, toda energia que é produzida no Paraná e é transmitida para outros estados não gera nenhum imposto para o estado do Paraná. É o mesmo que imaginar que um estado que tem uma atividade industrial e recebe o ICMS quando seu produto vai para outro estado, o estado que tem atividade agropecuária e recebe o ICMS quando o seu produto vai para outro estado, mas no caso da energia hidrelétrica não há esta compensação. E o Paraná acaba sendo profundamente prejudicado porque é o único estado do Brasil que tem esse potencial de geração de energia e não recebe a contrapartida. Por isso, a ideia é, ao renovar o tratado, você pensa no consumidor, você pensa no sistema energético nacional, mas que você pense também nessa compensação pela utilização do território paranaense.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Projeto em tramitação na Câmara prevê a criação de campanha de orientação e combate aos golpes financeiros e violência patrimonial praticados contra os idosos. Ouça mais detalhes na matéria do repórter Cláudio Ferreira.
Dados da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mostram que desde o início da pandemia do coronavírus, as tentativas de golpes financeiros contra idosos aumentaram cerca de 60%. A maior parte dessas ações incluiu o pedido para que os correntistas mais velhos fornecessem dados pessoais e senhas para estelionatários. Também cresceram o envio de e-mails com links falsos e o chamado golpe do motoboy, no qual, após o falso contato telefônico do banco, relatando a clonagem do cartão do cliente, um motoqueiro vai até a casa da pessoa e recolhe o cartão. Para tentar diminuir a incidência dessas armadilhas contra os idosos, um projeto de lei cria a Campanha Nacional de Orientação e Combate aos Golpes Financeiros e à Violência Patrimonial. A ideia é evitar a exploração dos recursos financeiros da população em idade mais avançada por parte de familiares e conhecidos. O projeto foca na apropriação de bens ou dinheiro e na administração fraudulenta de benefícios previdenciários, contas correntes, aplicações bancárias ou cartões de crédito. Também quer esclarecer a população idosa sobre o perigo da adesão a empréstimos, investimentos e cartões sem informações claras, conhecimento das regras contratuais e, muitas vezes, até sem o consentimento do correntista. Atuante na defesa das pessoas idosas e com deficiência, o autor da proposição é o deputado Ricardo Silva, do PSB de São Paulo. Ele cita outras propostas feitas para proteger a parcela da população com mais idade.
O projeto que estabelece pena maior para crime de desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento também do idoso. Aquele que trata de induzimento de outorga de procuração por idosos, que estabelece a aplicação da pena em dobro quando o crime de apropriação indébita for praticado contra idoso, e também o projeto que dobra a pena de quem cometer o crime de abuso de incapaz quando a vítima também for idosa.
A proposta que cria a campanha de combate a golpes contra idosos prevê ações de conscientização em meios de comunicação de massa e na internet, divulgando a existência de órgãos de defesa da população mais velha e de canais disponíveis para denúncias. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Educação.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, afirma que conhece bem a realidade do ensino público no país. Professora por 16 anos, ela é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Básica e Alfabetização no Brasil e ressalta que votou favorável ao novo projeto do Fundeb, já transformado em lei.
Maria Rosas é relatora de duas propostas, uma que altera a lei do estágio, permitindo que estudantes de período integral realizem estágio no período de um ano imediatamente posterior à conclusão do curso, e outra que obriga que centros de tratamento intensivo tenham fisioterapeuta em tempo integral.
Muitos alunos que estudam em período integral têm dificuldade de estagiar por falta de tempo na jornada diária. A realização do estágio no ano subsequente à conclusão do curso incentiva a experiência e a supervisão do desenvolvimento do estudante, além da própria inserção no mercado de trabalho. Também fui relatora do projeto de lei que dispõe sobre a permanência do profissional fisioterapeuta nos centros de terapia intensiva, CTIs, adulto, pediátrico e neonatal. Continuo trabalhando por melhores condições no ensino, defendendo especialmente a primeira infância, período fundamental para dar suporte aos estudantes na vida adulta.
A bancada feminina da Câmara apresentou uma carta aos candidatos à presidência para os anos de 2021 e 2022, com uma série de propostas de compromisso que esperam dos candidatos. A matéria é de Paula Bittar.
Entre esses compromissos estão a garantia de que o novo presidente não paute temas polêmicos em que não haja consenso da bancada feminina, no sentido de que não ocorram retrocessos e supressões de direitos já adquiridos pela sociedade, principalmente pela mulher brasileira. E a garantia de discutir e pautar o auxílio emergencial pós-pandemia, em especial para as famílias monoparentais e ou a ampliação do Bolsa Família. Outro ponto da carta diz respeito à violência contra a mulher. As deputadas destacam que o país agride uma mulher a cada 4 minutos e tira a vida de uma brasileira a cada 2 horas, e pedem o compromisso do novo presidente para enfrentar a violência doméstica e trabalhar pela segurança das mulheres dentro de suas próprias casas, além de se unir ao Poder Judiciário para uma maior capacitação de juízes e servidores para o enfrentamento a essa violência. O texto também aborda a saúde da mulher. Segundo a bancada, coordenada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, a vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte, em especial as ligadas à gestação, está muito mais relacionada às questões de desigualdade da mulher na sociedade e de raça do que a fatores biológicos em si, o que afeta não só as mulheres, mas os filhos por elas gerados e a sociedade como um todo. Por isso, as parlamentares consideram imprescindível que o novo presidente também se comprometa com a atenção integral à saúde da mulher, para que toda brasileira tenha acesso a um tratamento digno, gratuito e de qualidade. Na carta, as 77 parlamentares frisam que são a maior bancada da casa e exercem papel fundamental na defesa dos direitos das mulheres, especialmente diante do atual quadro de violência doméstica, política, racial, virtual e institucional vivenciada pelas mulheres no Brasil. Brasil, além da subrepresentação feminina na política. Segundo ressalta o texto, entre 2019 e 2020, as mulheres ocuparam a presidência de apenas 4 comissões das 25 existentes na casa, e até o presente momento, nenhuma mulher foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nem da Comissão Mista de Orçamento. Somente 4 mulheres foram membros da mesa diretora. As deputadas citam a aprovação em 2015 de proposta que estabelece a participação proporcional das mulheres na mesa e nas comissões. O texto ainda precisa ser avaliado pelos senadores, mas a bancada feminina entende que as medidas de igualdade já devem ser tomadas para que as parlamentares ocupem os espaços da mesa, das comissões e outros espaços que são designados pelo presidente. Segundo o que diz a carta, a ocupação destes espaços inspira outras mulheres a se engajarem na política, seja a partidária ou do seu bairro, melhorando a vida de todos à sua volta. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, ressalta que mulheres são capacitadas para muito mais do que tratar dos assuntos relacionados aos direitos das mulheres.
Que a gente possa, sim, defender pautas que são relativas à mulher, mas que podemos avançar, podemos estar em reformas tributárias, em reformas administrativas e termos mais espaço e voz na Câmara Federal.
A carta da bancada feminina também coloca essa necessidade de que as mulheres também sejam incluídas no rodízio das relatorias de propostas orçamentárias, medidas provisórias, além de outras proposições relacionadas a trabalho e renda, por exemplo, não ficando limitadas a assuntos exclusivamente voltados à mulher. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.